Bom, estamos em Hanukkah, então vamos ver uma mensagem de Hanukkah. Vamos ver quanto tempo vai permitir, de uma forma que for, tem mais historinhas depois também. A história de Hanukkah é bem incrível, porque principalmente nós estamos falando de Hashmonaim, que eram Kohanim, pessoas que se dedicavam ao serviço no templo, pessoas que se dedicavam ao estudo da Torá, e de repente eles têm que lutar contra o Império Grego. E eles partem por uma guerra que é absurda. Simplesmente absurda. Eles resolvem se levantar e fazer uma rebelião contra os gregos. Quando os gregos têm elefantes, que na época se lutava com elefantes, é algo como um tanque de guerra hoje. Tinham cavalos. Eles tinham armamento pesado para a época. E os Hashmonaim tinham eles. Eles não tinham muita coisa. E eles simplesmente se levantam e falam: nós vamos lutar contra esses sujeitos que estão impondo uma série de leis, uma série de regras novas, e não estão permitindo com que os judeus cumpram a Torá. Se você parar para pensar, de onde eles tiraram essa ideia de lutar contra um império tão poderoso, quando eles eram poucos, fracos? Naturalmente eles não tinham nenhuma chance de ganhar essa guerra. Impossível. E mesmo assim eles tiveram a coragem de partir para essa guerra. De onde eles tiraram essa coragem? De onde eles aprenderam que dá para se fazer uma coisa dessas? Nós temos que voltar na história bem lá para trás. Afinal de contas, já vimos várias vezes que as forças que nosso povo tem ao longo de todos os séculos para agir da forma que se age ao longo da história, todas essas forças vieram dos nossos patriarcas. Já vimos diversas vezes, Maase Avot Siman Labanim, as ações dos nossos pais são sinais para os futuros descendentes. E Rav Menachem Kessler diz que nós temos que olhar lá para trás e ver um pouco sobre a vida de Abraham Avinu. A vida de Abraham Avinu tem um ponto muito curioso. Na verdade, é uma paraxá inteira. Nós já estudamos ela, paraxá de Vayera. É uma paraxá de decepção. O Abraham passa só por decepções. A começar, acabou de ser o Brit Milá de Abraham, e ele está louco por convidados, afinal ele sempre tinha visita na sua casa, e 3 dias depois do Brit Milá não tem ninguém. Deus fez ficar um calor horroroso, e não tem ninguém na rua. Mas Abraham quer muito receber visitas. E Abraham vai até fora da sua tenda, e começa a procurar ver se alguém que passe por aqui. De repente ele avista 3 pessoas, fica feliz da vida, finalmente eu vou poder receber convidados em casa. Ele sai correndo para recebê-los, volta correndo para casa, Sara, rápido, faz matzot, faz bolachões para a gente servir para eles. Abraham chama o seu filho Ismael: você vai me ajudar a preparar alguns touros para dar para eles comerem? O próprio Abraham vai preparar, e ó, visita, eu quero dar a melhor comida, então vamos dar língua para eles. Então tem que ter uma língua para cada um. Então vamos matar 3 bois para ter língua para cada um deles. Ele prepara uma super refeição quando ele está com dores. E ele vai lá, serve eles. E como a Torá fala, ele ficou junto com eles lá debaixo da árvore. Estava um dia quente, ele colocou eles na sombra. E lá ele serviu eles e ficou junto com eles. Só que esses 3 visitantes, na realidade, eram 3 anjos. 3 anjos que daqui a pouco um vai dar notícia para ele que eles vão ter um filho. Depois 2 deles vão embora lá para destruir Sodom. E esses anjos fazem de conta que eles estão comendo. Já os Abraham já se esforçou, já fez, já deu. Eles fazem de conta que os anjos não comem. Em outras palavras, o Abraham se dedicou, se matou de trabalho, com dores, com calor. E no final das contas, ele não fez mitzvah nenhuma. Mitzvah é dar comida para seres humanos. A mitzvah é receber visitantes humanos. Visitantes anjos, você não tem obrigação nenhuma de preparar nada para eles. Eles não precisam de tudo isso, eles não comem.
Mas ele sabia que era anjo?
No primeiro momento não sabia, mas depois ele descobriu. Imagina a decepção. O sujeito se mata para preparar comida para eles, e de repente eles descobrem, quando eles já estão quase indo embora, descobrem que eles são anjos. Na continuação, nós temos a história que Deus, assim que os anjos saem de lá, Deus aparece para Abraham e fala: Abraham, não pode ser que eu vou esconder de você o que eu estou planejando fazer. Sabe, o pessoal lá de Sodom, oi, vavoi, já passaram dos limites, eu vou ter que destruir a cidade. E aí Abraham fala para Deus: escuta, Deus, não faz uma coisa dessa. Será que não tem 50 tzadikim lá naquelas 5 cidades para salvá-las? E Hashem fala: não, não tem 50 tzadikim, não dá para salvar. Então, 45 talvez não tem. Não, 45 também não tem. E 40? Não, 40 também não. E 30? E assim eles vão negociando e o Abraham vai tentando até chegar no número 10. Nem 10 tzadikim tem. Deus fala: olha, a verdade é que nem um tzadik tem lá. Não tem? Prova é que quando os anjos chegam lá e o Lot recebe esses visitantes, tenta até falar para eles: ó, vai meio por trás ali para ninguém ver que vocês estão entrando na minha casa. Já imediatamente soa alarme na cidade inteira. Lot está com visitas em casa. E aqui na nossa cidade é proibido receber visitas. E todo mundo, como diz lá a Torá, Kol ha'am mikatze, de ponta a ponta da cidade, todo mundo vai para protestar. Não tem um que se salva. E Abraham estava lá antes tentando rezar, suplicar, implorar para Deus: por favor, quem sabe, não destrói a cidade, quem sabe tem algum tzadik para salvar a cidade. E de novo, decepção total. Abraham ficou um tempão rezando para Deus e não deu em nada. Não deu para salvar a cidade. As 5 cidades foram destruídas. Acabou. E na verdade a pergunta já surge um pouco antes. Enquanto Abraão está rezando para Deus, Deus sabe se tem tzadikim ou não. Abraão pergunta: tem 50 tzadikim na cidade? Quem sabe você pode salvar a cidade? Por que Deus fala: não tem 50? Para deixar o Abraão falar aí 45. Não, 45 não tem. Fala de uma vez para Abraão: olha, Abraão, não tem 50 e não tem sequer um. Vai para casa, deixa quieto, não tem o que fazer, vamos destruir a cidade. Mas Hashem não fala isso para ele. Hashem deixa ele ficar negociando e deixa ele rezando e suplicando, e implorando: por favor, mas talvez 30, talvez 20, talvez 10. Não fala de uma vez para Abraão: vai para casa, fica tranquilo, não tem o que fazer aqui. Caso perdido. Mais para frente, Abraão recebe uma ordem de Hashem para você pegar o Yitzhak e para levar ele para o altar. E ele pega o Yitzhak, ele vai, ele chega, toda a história longa que a gente viu. Finalmente ele chega lá, e Yitzhak fala: vamos lá, se Deus mandou. Estende as mãos para ele amarrar as mãos dele, coloca ele em cima do altar, e aí aparece um anjo e fala: Abraão, não encosta no teu filho. Mas, escuta, Deus me mandou vir até aqui, deixa eu pelo menos só assim, alguma coisinha, uma marquinha, só para sentir que eu fiz o que... Não, você não pode encostar nele. De novo, decepção total. Tudo bem, verdade, você vai dizer, uma decepção que ele ficou feliz no final das contas. Por outro lado, né, no final das contas, Deus me deu uma ordem, e eu me preparei psicologicamente para essa ordem. Eu estou pronto a fazer o que Hashem me ordenou. E na hora de fazer o que Deus me mandou, não, não é para fazer. Então, Abraão aqui tem uma decepção atrás da outra. Tudo coisas que ele faz, mas no final das contas, quando você chega no final, cadê o produto? Não tem produto. Se esforçou, se dedicou e não conseguiu nada no final. Diz Rav Israel Salanter: nós temos que fazer o que Deus nos ordena, por mais que eventualmente nós não chegamos ao objetivo. Fazer, você tem que fazer mesmo que você não atinja o objetivo. Hashem ordenou, vai e faz. Abraão recebeu visitas. Quem são, o que são, como são, não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou recebendo visitas. E se é para receber visitas, vamos fazer caprichado. Então vamos fazer pão que precisa ser feito, vamos preparar carne que precisa ser preparada, vamos preparar tudo. Se dedicou e fez tudo o que ele tinha para fazer. Resultado: era um anjo, você não precisava ter feito tudo isso. E aí, então ele fez em vão? Não. Em vão não foi. Em vão não foi porque se existe uma mitzvah de se fazer, você faz. Se você atingiu o objetivo, ótimo. Não deu para atingir o objetivo, não tem problema. O importante é que você fez. Dizem nossos sábios... Fala. Dizem nossos sábios o seguinte: em mérito da comida que Abraão preparou para os anjos, com tanto alto sacrifício, os descendentes dele mereceram receber 40 anos man diretamente dos céus. Em mérito disso que ele preparou água para eles se lavarem, os descendentes mereceram 40 anos ter o poço da Miriam no deserto dando água para eles. Em mérito disso que Abraão colocou seus anjos, seus visitantes, debaixo da árvore para protegê-los do sol, mereceram os descendentes ao sair do Egito que as nuvens de glória de Hashem envolvessem o povo 40 anos no deserto. Foi em vão, então, esse esforço de Abraão? Não foi. Nada é em vão. Se você faz algo que Hashem te ordenou, pode ser que você não vai ver um resultado imediato. Pode ser que nem atinja um objetivo imediato. Mas em algum momento vai chegar a recompensa por isso. Em algum momento vai se ver que aquela ação chegou a um objetivo. Sim. Geralmente sim, não dá para dizer de uma forma geral, porque depende que tipo de mitzvah você está falando. Quando se trata de mitzvah de bondade para o outro, então precisa ver também se é uma bondade que o outro necessita e tanto faz se ele quer ou não quer, ele precisa disso, você vai fazer. E se é uma coisa que se você fizer para ele vai prejudicar ele, então você não pode fazer. Sim, sim. Sim. Sim.
Porque às vezes você tem vontade de fazer, mas ele vem e passa aquele pensamento, você, puxa, a pessoa não está no reconhecimento, ela não está dando valor, ela não parece que ela não quer isso. Então, se você tem vontade de fazer, acho que você tem que fazer o esforço de fazer, independente do que, para trazer um bem para a pessoa.
Sim, sim, sim. Tá certo. Também está certo.
Como eu falo, ele sempre pega pelo excesso, nunca pela falta. Então, às vezes, as pessoas podem pensar assim, eu não quero fazer minha parte. Pelo menos eu fiz a minha parte.
Está certo. Está certo também. O mesmo princípio vale também para as preces. Às vezes a pessoa reza e diz, eu rezei e continua tudo igual. Não senti nenhum efeito da minha prece. Não mudou nada. É ilusão sua. Infelizmente, nós temos essa ilusão. Rezamos, não mudou nada. Então quer dizer que a minha reza não teve nenhum efeito. Não é verdade. A nossa reza foi, sim, aceita lá em cima. E a nossa reza vai ter o efeito quando chegar o momento de ter o efeito. À toa não foi. Tem uma história muito interessante que contam do Rebbe de Gur, Imrei Emé, o Rebbe já falecido de Gur. É, lá na Polônia, eles obrigavam todos a irem para o exército. Só que os judeus sofriam muito no exército, porque eles não podiam comer kasher no exército, não podiam guardar Shabbat, não podiam fazer nenhuma mitzvah lá no exército, não deixavam fazer nada. Então, de uma forma geral, as pessoas tinham que dar um jeito de escapar do exército. Então, acabava tendo três opções. Primeira opção era o jovem fazer o que era chamado de uma dieta suicida. Eles tinham que emagrecer a ponto de ficar com 35 quilos. E aí, quando chegava no exército, os caras olhavam, 35 quilos, vai para casa. Ele recebia isenção, depois ele podia comer de novo. Uma outra opção era, quem tinha dinheiro, passar um suborninho lá para a área médica do exército, e aí eles achavam algum problema no corpo da pessoa e liberavam. Terceira opção era ir para o exército, não tem o que fazer. E uma vez, um jovem estava para ir se apresentar perante os médicos do exército, e ele antes foi passar no Rebbe de Gur, pediu uma brachá. Quando ele chegou lá para o Rebbe virou para ele e falou em Yiddish: Ros nis dimos, significa você não tem a medida, você não tem o peso. Aí o rapaz falou: não. Aí o Rebbe virou para ele de novo e falou: Ros nis dimos. Aí o jovem falou: não. E para o seu espanto, o Rebbe pergunta pela terceira vez para ele a mesma coisa: Rosnis de Mos? E de novo o jovem falou: não. Aí o jovem saiu de lá completamente confuso, não estava entendendo aqui. E o Rebbe pergunta três vezes a mesma coisa. E o Rebbe tinha um irmão que se chamava Rav Moshe Bezalel. E muitos dos Hasidim, quando saíam do Rebbe meio confusos, que não entenderam o que o Rebbe quis dizer, iam para o irmão para perguntar se ele pode explicar o que o Rebbe quis dizer. Esse jovem também foi conversar com o Rebbe e falou: eu não entendi o que teu irmão me falou. E contou. Aí o irmão do Rebbe falou: você não entendeu o que o Rebbe falou, vou te explicar. Quando você falou que você está indo se alistar, então, em primeiro lugar, o Rebbe te perguntou em Yiddish: Osnis bimos, você não tem o peso? Querendo saber se você de repente está com o peso abaixo, que você vai já ficar isento direto. Aí você disse que não. Então o Rebbe tentou segunda coisa: o que dá para se fazer para escapar do exército? Então ele perguntou: Osnis bimos, mos também pode ser mois, mois é dinheiro, moedas. Perguntou: você não tem dinheiro, não tem moedas para passar lá para eles, para o suborno? Aí você também disse que não. Aí o Rebbe perguntou a terceira pergunta: Rosnis dimois, você não tem dmaot, você não tem lágrimas? Reza! Não tem outra coisa para fazer, se você não tem como escapar pelo peso baixo, você não tem como escapar com dinheiro. Então sobrou uma opção só: reza. O que você não tem lágrimas, você não pode rezar para Deus? Reza que você vai conseguir escapar. E de fato, as lágrimas que uma pessoa derrama, as preces que uma pessoa derrama perante Deus, nunca vão para o lixo. Tinha um grande Rosh Yeshivá aqui em Israel que faleceu há 3, 4 anos atrás, Rav Lefkovitch. Ele uma vez contou que, ao longo de todos os anos que ele foi Rosh Yeshivá, ele viveu perto de 90 anos, ele foi professor de avós, pais e netos. E uma vez aconteceu numa família que tinham 4 filhos. E ele teve esses 4 alunos dentro de 10 anos, esses 4 alunos. 3 irmãos eram formidáveis, muito dedicados, muito bons alunos. O quarto era, oi vavoi, aquele aluno. Foi expulso de escola e depois teve que aceitar ele sob condições. E foi um negócio horroroso, um filho que só dava problemas. Depois de 3 anos que ele estava já na yeshivá, finalmente ele ia terminar a yeshivá, já não vinha a hora dele sair. Tá bom. Passaram-se 20 anos. E esses 4 irmãos vieram trazer os seus filhos para estudar também na yeshivá. E aí Rav Lefkovitch vê que daqueles 4 irmãos, aqueles 3 que eram boa gente, que eram bons alunos, continuam boas pessoas. E aquele quarto que era o super bagunceiro e o terrível da turma, virou outra pessoa. Era Rosh Yeshivá, um sujeito extremamente conhecedor, um grande sábio, grande estudioso. Pessoa fina, super, super fina. Rav Lefkovitch falou, você sabe por quê que aqueles 3 continuaram 3 e esse quarto que era o bagunceiro virou tão boa gente, tão especial na família? Aqueles 3 estavam indo bem. Ninguém rezava por eles. Eles estão indo bem de qualquer jeito, são todos boa gente. E assim, o quarto, esse daqui, gerou rezas. Você não tem ideia quantas lágrimas a mãe derramava quando acendia as velas de Shabbat. E como ela rezava para Deus, para esse filho entrar na linha. E quanta tzedaká que o pai dele deu em tudo que é lugares para ver se esse filho vira gente. Você pensa que isso foi perdido? Por isso que esse quarto acabou virando muito melhor do que ele era, e os outros 3 ficaram como eram sempre. Não melhoraram muito. Uma vez aqui em Yerushalayim, viveu aqui no passado, um grande mestre também chamado Rebbe de Tibim. E ele uma vez perguntou para o Rav Moshe Sternbuch, que era bem jovem na época, fez uma pergunta bem difícil de Torá. E o Rav Sternbuch respondeu assim na lata. Aí o Rav de Tchevin virou e falou, essa resposta não é tua. Aí o menino ficou todo perdido, como assim, a resposta não é minha? Aí o Rebbe falou para ele, essa resposta são, na verdade, lágrimas que a sua mãe derramou por você. Por isso que você tem essa esperteza toda. Abraham Avinu veio rezar aqui em Sodom e derramou lágrimas e chorou e pediu e implorou, por favor, mas talvez 50, 45, 40, 30, começou a negociar e pedir e implorar. Pode ser que naquele momento não teve grandes efeitos essa reza, porque infelizmente não tinha como salvar Sodom. Mas essas rezas foram importantes para os descendentes de Abraão. É interessante que a Torá lá diz, Deus fala, será que eu vou esconder, vou ocultar do Abraão aquilo que eu pretendo fazer, ou seja, destruir Sodom? Abraham, afinal, Abraham vai se transformar num grande povo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não vou esconder dele porque ele vai virar um grande povo. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Sodom com ele virar um grande povo? O Magni Dubna conta uma parábola para responder isso. Ele conta o seguinte: certa vez, véspera de Pesach, aparece um sujeito na loja de ternos e fala para o vendedor: eu queria, por favor, comprar um terno para o meu filho. Aí o vendedor olha para ele e fala: e cadê o filho? Mas não trouxe ele, não dava, hoje é véspera de Pesach, não dava para trazer ele. Bom, tá bom, quantos anos tem o teu filho? Meu filho está quase com bar mitzvah. Aí o vendedor fala: bom, vai trazer ele aqui. Não, como vou trazer ele? Não dá para trazer, é Erev Pesach, não tem tempo, como que você quer que eu traga ele? Aí o vendedor falou: como você quer que eu vou vender um terno para o teu filho se eu não estou vendo ele? Muito obrigado, você me falou que ele tem quase bar mitzvah. Quase bar mitzvah, ele pode ter 30 quilos, pode ter 70 quilos. Como é que eu posso saber? O pai ficou muito bravo com o vendedor. Saiu da loja, não tem jeito. Foi para casa buscar o filho. E pegou o trânsito e calor, exausto, chegou em casa, pegou o filho. E volta para a loja, quando finalmente chega na loja, está ofegante, cansado. E aí ele chega para o vendedor e fala: ó, cheguei com o meu filho. Aí o vendedor fala: peraí, eu estou atendendo aqui um senhor que acabou de chegar, um minuto. E ele ficou observando, o pai do menino ficou observando. O vendedor chega para um outro sujeito que está na loja, e o sujeito fala para o vendedor: eu queria comprar um terno para o meu filho. E onde está teu filho? Ah, meu filho não veio, mas ele tem quase bar mitzvah. Aí o sujeito vai lá, pega um terno: esse daqui acho que fica legal no teu filho. Aí o outro pai ficou furioso. Chegou para o vendedor e falou: escuta, eu não estou entendendo esse negócio. Eu cheguei aqui há 2 horas atrás, você falou que não vende, porque como assim eu vou vender para o teu filho sem teu filho estar aqui? Eu não posso vender assim. Agora o outro sujeito chega, você já está vendendo para ele um terno, tem a mesma idade nossos filhos. Aí o vendedor diz para esse pai: calma, deixa, não fica nervoso. O negócio é o seguinte: você tem filho, você tem esse filho. Se o terno não servir, não serviu. Aquele sujeito lá tem 13 filhos. Então, se não servir para um, vai servir para o outro. Se não servir para o outro, vai servir para o outro. Assim também a Torá diz aqui: Hamechaseni me Avraham. Será que eu vou ocultar do Avraham isso que eu vou fazer com os Dom? Afinal de contas, Avraham vai virar uma grande nação. O que quer dizer? Se a prece do Avraham não vai servir para o terno de Sodom, então vai servir para o outro irmão, se não vai servir para o outro, vai servir para o filho, se não servir para um filho, vai servir para outro filho, se não para o neto, para o bisneto. Em algum momento, em alguma geração, as preces do Avraham vão ser utilizadas com os descendentes dele. Por isso que Hashem fez questão de contar para Avraham naquele momento: Avraham, você precisa saber o que eu vou fazer. E quando Avraham começa a rezar, Deus não para ele e fala: escuta, Avraham, deixa quieto, vai, não tem 50 e não tem sequer um tzadik. Deixa ele rezar, 50, 45, deixa essas lágrimas, Deus vai colecionando. No futuro vai precisar disso. E é curioso o que o Midrash diz sobre o livro de Teilim. O Midrash diz, está escrito no Teilim: Matzati David Avdi. Encontrei o David, o meu servo. Deus diz. Pergunta o Midrash: onde Deus encontrou o David? Como assim, encontrei o David? Dizem nossos mestres que ele encontrou o David em Sodom. Ou seja, nas preces do Avraham sobre Sodom, Deus encontrou o David. Em outras palavras, o livro de Teilim, descendente que nós tanto esperamos de David Mashiach, veio graças às preces que Avraham derramou por Sodom. Fala.
Você está falando que isso pode ser atendido em
Sim. Exatamente. Nenhuma tefilá vai para o lixo. Se no momento Deus acha que não é possível fazer aquilo que a pessoa está pedindo por N motivos, ou não é geralmente porque não é o bem da pessoa, a pessoa precisa passar por aquilo ou coisa parecida, Deus guarda essa tefilá, ela vai ser usada em outro momento. Em algum momento, quando for preciso.
Eu posso usar a tefilá de novo?
Pode ser. Pode acontecer que sim. Por que não? Nós nunca sabemos, mas principalmente de pais para filhos, isso é óbvio. Quando um avô, um tataravô reza, e a prece acaba não sendo para ele, não é para o filho dele, não é para o neto dele, pode ser para o bisneto dele. Sim? Sim? Créditos. Ela é recebida, mas não é usada, talvez. Da mesma forma, nós vemos sobre Akeidat Yitzhak. Akeidat Yitzhak, Abraham estava preparado para fazer o que Hashem ordenou a ele. Mas naquele momento Hashem fala para ele, não, não é para fazer. E nós, até hoje, recebemos dividendos de Akeidat Yitzhak. O mérito dessa ação, quase ação do Abraham, é tão grande que até hoje nós consumimos isso, nós lembramos isso todo o Rosh Hashanah. É um mérito que é um mérito coringa que nós temos na mão. Então, valeu a pena? Acho que valeu a pena. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena, por mais que eventualmente nós não consigamos chegar ao objetivo. Interessante também sobre isso, tem uma prece que...
E as coisas que fizeram no passado, a gente também carrega até hoje.
Sim, dependendo do que também. É por menos tempo. É, existe uma prece que se faz quando se acaba o estudo de Torá. E geralmente o costume é se falar quando se termina um tratado talmúdico de se estudar. Se costuma fazer essa prece. Uma prece muito bonita, nós agradecemos a Deus uma série de coisas. Entre elas, se diz nessa prece que nós agradecemos a Deus... She'anu ameilim vehem ameilim. Que nós nos esforçamos e eles se esforçam. Nós nos esforçamos e recebemos recompensa, e eles se esforçam e não recebem recompensa. Vou explicar. Então, o que quer dizer isso de fato? O que quer dizer isso? Nós estamos dizendo lá, nessa prece nós agradecemos que você, Deus, nos colocou e nos fez sermos parte daqueles que sentam e estudam Torá, e não como aqueles que ficam nos bares da esquina fazendo nada. Porque nós nos esforçamos e recebemos recompensa, e eles se esforçam e não recebem recompensa. Perguntou ao Hafetz Haim, eu não entendi essa prece. Desde quando nós nos esforçamos e recebemos recompensa, e eles se esforçam e não recebem recompensa? O que quer dizer isso? Está querendo dizer que quem se esforça no estudo da Torá recebe recompensa e quem se esforça em outras coisas não recebe recompensa. Será que é verdade? O sujeito se mata para trabalhar, recebe salário. Não é recompensa? Diz o Hafetz Chaim que tem uma diferença muito grande. Se um alfaiate compra o melhor tecido e se dedica 3 meses para fazer aquela roupa impecável, e quando ele termina, chega o sujeito para a prova final, a roupa não entra. Não saiu tão legal, não ficou tão bonita, não caiu bem. Ele perdeu todo o trabalho. Não vai receber por isso. Você não vai pagar por um serviço que ficou ruim. Acabou. Ele se esforçou, se dedicou, se matou meses a fio, ficou noites em claro, não vai receber recompensa. Porque no mundo material nós pagamos por resultados. A recompensa é pelo resultado. Atingimos o resultado, você vai receber. Se você não conseguir o resultado, não vou te pagar. Ah, mas eu perdi um tempo. Perdeu um tempo, é um problema seu, eu não posso fazer nada, você perdeu o tempo, mas eu não vou te pagar. Eu quero o produto, não recebi produto, não tem pagamento. Em estudo da Torá, não funciona assim. Em estudo de Torá, em cumprimento de mitzvot, não funciona assim. Se a pessoa se dedicou, se empenhou, mas no final das contas, por algum motivo, não deu. Abraham se dedicou, se empenhou, preparou comida, preparou água, preparou lugar para eles sentarem, colocou eles lá. De repente, eles são anjos, não precisam de nada disso. Abraham, você vai receber recompensa pelo teu esforço. Rezou, implorou, pediu para Sodoma, no final das contas, não deu para salvar Sodoma. Então, foi em vão? Não foi em vão. Você vai receber recompensa pelo teu esforço, pela tua dedicação em tentar salvar Sodoma. Pegou o filho, foi, se preparou e montou tudo e levou e chegou até o Monte Moriá, que foi uma viagem. Pá, 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 pá. Chegou na hora do vamos ver, não. Não, não é para matar teu filho. Ah, perdi tudo? Não tem produto, não vou receber recompensa? Vai! Recompensa você vai receber por todo o esforço, por toda a dedicação. Em outras palavras, em mitzvot, nós temos, na verdade, duas recompensas. Nós temos a recompensa por ter feito a mitzvah e completado ela, e ainda nós recebemos a recompensa por todo o esforço e dedicação que você teve na mitzvah. Se não conseguiu fazer a mitzvah no final das contas, mas teve dedicação, vai receber recompensa pela dedicação, pelo esforço. Nós temos que fazer, nós temos que agir. Pensamento não é a mesma coisa. Nós temos que agir. Se nós sabemos que Deus nos ordenou fazer X, Y e Z, e nós nos levantamos e vamos fazer isso, nós vamos receber recompensa por isso. Por mais que eventualmente na hora H não deu certo. Me esforcei, me dediquei, preparei, fui levar. O pobre não estava em casa. E agora, perdi a mitzvah? Tudo bem, pode ser que você perdeu a mitzvah, porque no final das contas você não deu para ele. Mas você se dedicou? Você se empenhou? Isso por si só já é considerado uma parte da mitzvah. Isso por si só já tem a sua recompensa. Uma recompensa por todo o esforço e dedicação. Me esforcei, me dediquei para guardar Shabbat. Mas sem querer falhei em alguma coisa. Você não perdeu a recompensa por tudo que você se esforçou? Você vai receber recompensa por tudo que você se esforçou. Você se dedicou. Matitiau, o Kohen Gadol, e os seus filhos eram fracos, eram poucos. Eles não tinham nenhuma chance de vencer. Impossível vencer os gregos. Você vai lutar contra a potência mundial com tanques de guerra, com armas pesadas, você é maluco? Eles sabiam que a vontade de Hashem nesse momento é lutar pela liberdade de Torá e Mitzvot do nosso povo. E se isso é o que nós temos que fazer agora, nós vamos fazer. E nós vamos nos dedicar, nós vamos nos esforçar. E qual vai ser a consequência? Será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? Isso não é teu problema. Isso deixa nas mãos de Deus. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que se dedicar no que você tem que se dedicar. Se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, não é teu problema. Não tenha dores de cabeça por causa disso. Deixa para Deus. Resultado foi que Hashem fez com que os fortes foram entregues nas mãos dos fracos, os muitos foram entregues nas mãos dos poucos, os impuros foram entregues nas mãos dos puros. E aqueles perversos, soldados, fortes, poderosos, corajosos, caíram nas mãos de um monte de sujeitos fracos, que nem exército tinham. Não tinham treinamento de exército. Eles estudavam Torá, eles trabalhavam no Beit HaMikdash. Eles com guerra não, nem sabiam direito como funciona uma guerra. Prenderam na marra na hora. O importante é a pessoa saber que ele deve se dedicar, se esforçar, e a Hashem ajuda.